8 da Lei número 5747, de 8 de março de 2013. Convido para fazer parte da mesa oficial.
Convido a vereadora,
convido os vereadores para entregar
a vereadora, senhora
Maristela José Paz, manifestar-se em homenagem às mulheres.
Inicio saudando o excelentíssimo senhor presidente,
a senhora vereadora Rose Almeida.
Saúdo também os demais colegas vereadores e uma saudação muito especial à vereadora Josi, minha colega mulher nessa casa legislativa. Saúdo todos os homens aqui presentes nessa noite, mas a minha saudação especial mesmo é a todas vocês mulheres, porque nessa casa nós ainda estamos comemorando.
Convido a todos
o Dia Internacional
o
da Mulher,
Nacional.
Que aconteceu ontem, dentro da programação da Semana da Mulher Montenegrina. Inicio meu pronunciamento resgatando o fato que levou as Nações Unidas a instituir o Dia Internacional da Mulher, pois precisamos provocar na sociedade um exame de consciência em relação ao que essa data representa. Foi em Nova York que dois episódios importantes para a conquista dos direitos das mulheres aconteceram: as greves de 1857 e 1911. A primeira aconteceu em 8 de março e está ligada à luta das operárias têxteis, que paralisaram suas atividades durante uma semana e foram duramente reprimidas pela polícia. Em 1911, uma nova greve em 25 de março, onde protestavam contra jornadas de trabalho de mais de 16 horas diárias, salários inferiores a um terço da remuneração praticada para os homens nas mesmas funções. Elas perderam suas vidas em prol do respeito e condições de igualdade entre mulheres e homens. Tais acontecimentos ajudaram a instituir março como o mês da mulher e o dia 8 como o Dia Internacional da Mulher, mesmo sem relatos e documentos que comprovem o ocorrido em 1857. Em 1908, mais de 14 mil mulheres marcharam nas ruas de Nova York, reivindicando o mesmo que as operárias no ano de 1857, bem como o direito do voto. Caminhavam com o slogan "Pão e Rosas", em que o pão simbolizava a estabilidade econômica e as rosas uma melhor qualidade de vida. O direito ao trabalho digno e reconhecimento por sua capacidade de agregar valor à sociedade através do seu trabalho sempre foi o pleito das mulheres. Conquistamos junto à Organização das Nações Unidas, ONU, alguns direitos: o direito à vida, direito à liberdade e à segurança pessoal, direito à igualdade, estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, direito à informação e à educação, direito à privacidade, direito à saúde e à proteção desta, direito de construir relacionamento conjugal e a planejar sua família, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política e o direito de não ser submetida a torturas e maus tratos. Avançamos também com a Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, a qual é mais conhecida como a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor no dia 21 de setembro de 2006. Não sofrer por maus tratos é direito inerente da mulher, mas que no Brasil foi necessário criar uma lei para que fosse garantido. No mercado de trabalho, em quase todos os países do mundo, mulheres trabalham mais horas que os homens e ganham menos do que eles. Dos 30 empregos mais bem pagos no mundo, 26 são dominados por homens. Hoje, analisando o cenário social e político mundial, mas principalmente o brasileiro, vimos que mesmo com toda a luta e com todo o esforço, nós mulheres ainda temos um espaço desigual. Apesar de 2014 ser elegido a primeira mulher no cargo mais importante do país, o Brasil ainda é pouco representado por mulheres na política. Na Câmara Federal, as mulheres eram em 2010 8,8% dos 513 deputados, 45 foram eleitas. Em 2014, foram escolhidas 51 substitutas, ou 9,9%, que assumiram em 2015. Houve, portanto, um pequeno aumento com relação ao pleito anterior. A relação é de menos de uma mulher para cada 10 deputados homens eleitos. A eleição de 2014 só trocou um terço do Senado. Neste caso, foram escolhidas 5 senadoras entre as 27 vagas disponíveis. Elas dividiram o espaço com outras 6 que cumprem mandato até 2019. Com isso, são 11 de um total de 81 senadores, ou 13,6% da casa. Apenas uma mulher governa um estado do país. A governadora de Roraima foi a única candidata do sexo feminino a vencer as eleições para as unidades federativas de 2014. Aqui em Montenegro, hoje somos apenas 2 mulheres no legislativo, o que representa 20% do total, pois a comunidade elegeu a Josi e a Rose. Que bom, Josi, pois no mandato anterior, às vezes me senti muito sozinha quando a questão era gênero. Agora, novamente, são 2 mulheres neste poder legislativo, o que ainda é pouco. Pois bem, até agora, falamos em episódios importantes para a conquista dos direitos das mulheres, estatísticas, cenário social e político, enfim. Alguém ainda conhece uma mulher reprimida, omissa, sem opinião e sem pulso? Foram extintas e deram lugar às eloquentes. Nada de errado. Nós acumulamos uma energia bivolt e isso tem nos trazido inúmeros benefícios. Deixamos de ser um simples acessório, nos integralizamos. Mas essa nova mulher ainda se permitirá um segundinho de cuida de mim? Se os homens estão se permitindo ser frágeis, por que não nos permitimos também, nós que temos royalties desta condição? É no amor que a mulher recupera sua feminilidade. É na relação a 2. Na autorização que dá a si mesma de se sentir cansada e de permitir que o outro tome decisões e a surpreenda novamente. Um amor sem tanta racionalidade, sem demarcação de território, sem guerra pelo poder. Amolecer de vez em quando, com entrega, com gosto. É aonde ainda podemos ressuscitar a mulher que nós fomos, sem prejuízo à mulher que hoje nós somos. Um grande abraço a todas vocês, grandes mulheres aqui presentes.
Neste momento, convido a vereadora, a senhora vereadora Maristela Josi Paz, para fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos. Saudar aos meus colegas vereadores, minha querida colega, a vereadora Rose, que ao meu lado aqui trabalha nessa Câmara para a nossa comunidade. Boa noite a vocês, mulheres, que por mais que o tempo quisesse não deixar vocês virem, vocês vieram, porque até granizo caiu essa noite, né? Mas, meninas, eu trouxe a vocês hoje, como homenagem ao Dia da Mulher, um poema, a autoria dele é desconhecida. Dando uma olhada nas redes sociais, tantas coisas lindas se lê nessas épocas de comemorações. E eu encontrei então este poema que gostaria muito de saber quem é o autor, porque é um poema muito bem escrito, muito bem feito. Mas antes de lê-lo, eu gostaria de saudar aqui a representante do Executivo, minha amigona de coração, de anos já, Leila Ternes, diretora de Assistência Social e Cidadania do município de Montenegro, que toca toda essa área que é tão delicada, tão carente no nosso município, que é o social. A gente sabe quantas famílias no nosso município vivem situações de violência, como a vereadora Rose citou no seu discurso. Tantas famílias vivem situações de fragilidade, de falta de dinheiro em casa. E quando isso falta em casa, a prefeitura se bate lá na porta da prefeitura pedindo auxílio. E a Leila, mesmo sabendo da crise, consegue contornar com o jeitinho que ela tem de atender as famílias. Obrigada e parabéns, minha colega. Vamos ao poema, então. No princípio, eu era a Eva, nascida para a felicidade de Adão, e meu paraíso tornou-se as trevas, porque ousei libertação. Mais tarde fui Maria, meu pecado redimiria, dando à luz àquele que traria a salvação. Mas isso não bastaria. Para eu encontrar perdão, passei a ser Amélia, a mulher de verdade. Para a sociedade, não tinha a menor vaidade, mas sonhava com a igualdade e muito tempo depois decidi, não dá mais. Quero minha dignidade, tenho meus ideais. Hoje não sou só esposa ou filha, sou pai, mãe, arrimo de família. Sou caminhoneira, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária em construção. Ao mundo peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência. O meu nome é mulher. Muito obrigada.
Convido a todos para entonarmos o hino de Montenegro.